O papo do Zap Zap é com esse jornalista que você já conhece, Tico Oliveira, no oferecimento do Instituto Ticonais de Pesquisas. Há 39 anos, dia 12 de junho, estamos fazendo 39 anos aí, um legado impactante e sempre antecipando as urnas. Graças a Deus, uma credibilidade, viu? Hélio Fortunato, estou aqui ao lado de Hélio Fortunato, vamos trocar uma ideia impactante aqui sobre a política de Canizales, sobre a política nacional e também sobre a política estadual. Hélio é o vice-prefeito de Cândido Salles, ex-prefeito dessa cidade. Eu tenho a honra de dizer que o Jornal Impacto e o Instituto de Cronagem de Pesquisas foi quem colocou Hélio, Hélio na rodoviária. De repente, o povo queria Hélio. Eu falei, o seu nome está na pesquisa. Ele, que isso? Eu não sou político. Não, vai entrar na pesquisa. Entrou e conseguiu ser prefeito. Não tem o dinheiro. Eu falei, quando o povo quer, não tem dinheiro que supera. Então, você foi prefeito aquela vez, o senhor, né? E hoje, o senhor vice-prefeito, mas está na oposição, velho, do atual prefeito. Eu ouvi uma entrevista ontem na Nova Conquista. Um abraço aí, o meu amigo Wilson, né? O Wilson Matos, grande radialista, nosso confrade. E o senhor questionou vários pontos da administração. Cadê esse dinheiro da saúde? Cadê esse dinheiro da educação? Onde foi parar e tal? Então, eu gostaria que você fizesse assim, explanasse toda essa condição de vice-prefeito, mas na oposição da atual administração.
Tico, deixar aqui um abraço a todos os ouvintes que vai no, né, tá no, nos
Papo do
prestigiando,
Zap, Zap.
No Papo do Zap. E dizer o seguinte, em relação à política nacional, nós temos a nossa coerência, né? A gente sabe quem é que faz realmente para o povo pobre do nosso país, né? Que revolucionou de certa forma, tirando o país do mapa da fome. E a gente não pode refutar em apoiar quem realmente dá esse apoio. Não só para o povo nordestino, não, para o povo brasileiro como um todo, né? E então nós estamos ali na busca para que a gente possa renovar o mandato do nosso presidente Lula, assim como do nosso governador Jerônimo, né? Com a chapa, né, dos nossos senadores também. E aqui em Cândido Salles a gente tem uma gratidão pelos mandatos de Marcelinho Veiga e de Antônio Brito, né?
Marcelinho Veiga é estadual.
Estadual e Antônio Brito federal, né? E nos ajudou muito, como você falou aí em relação ao prefeito atual, que a gente apoiou, o nosso grupo apoiou em 2020, na condição dele ir para a reeleição, e apoiamos novamente, na condição da gente poder também apresentar o vice. Evidentemente que a gente aguardava a
A
retribuição, né?
recíproca,
A recíproca, né? Como era um combinado. Não era uma questão, firmamos ali palavras e na política é o que vale a palavra, e nós demos a palavra dessa condição. Mas, infelizmente, tentaram me assassinar politicamente, me deram um golpe, achando que seria fatal, mas infelizmente não foi, pelo contrário.
o golpe
Né?
talvez foi o
A
negócio da
gente,
Câmara e tal,
da
das
questão da
contas.
Câmara.
E hoje o STF proibiu as câmaras de julgar, sabia? Ele
Está
julga
tendo
agora,
essa questão,
ele
sim. Na
julga
verdade,
as.
quem ainda, né, não sei da decisão se foi. Você está me colocando aqui, eu não tinha essa noção, mas evidente que a Câmara que tinha essa condição, né, porque os tribunais de contas, né, a Corte de
Dão
Contas, dá
parecer.
parecer. É tanto que até os membros da Corte de Contas é chamada de conselheiros,
Pois
né?
é.
Eles dão conselhos, eles não julgam. Na verdade, o julgador seria a própria Câmara. Mas a lei de inelegibilidades e a nova lei de improbidade, ela deixa claro que a Câmara, a condição da Câmara julgar as contas, só cria uma inelegibilidade se no escopo daquela conta o motivo da rejeição foi um ato de improbidade administrativa insanável, né, com desvio de recurso, ou, como a gente pode dizer, né, que é um ato de corrupção.
Muito bem,
E não houve nesse
não
caso.
houve,
No
não
meu
houve.
caso, é uma questão técnica, foi uma abertura de uma suplementação orçamentária, então que não tem nenhum problema, não houve questão de nenhum desvio, mal, desvio ao erário, né? Então, passada essa fase, eles talvez por falta até de competência no sentido de averiguar, achou que daria um golpe fatal, que me eliminaria da política. Mas, pelo contrário, me colocou mais ainda, né?
É porque na última pesquisa, por exemplo, do Instituto de Cronais, aqui na última sondagem, você ficou lá em cima, 43% votaria em essas eleições no seu senhor.
Eu agradeço muito ao povo de Cândido Salles pelo carinho comigo, né? Como você mesmo disse aí, e eu lembro... Eu ali no guichê da rodoviária, você chegando, rapaz, seu nome está aí na pesquisa. A primeira reação minha foi, ah, rapaz, eu nem sou político, não. E quando foi, veio realmente, as pessoas já cogitavam meu nome, né? Como hoje também, eu fico muito feliz. Eu só tenho a agradecer ao povo de Cândido Salles. Eu sou um filho dessa terra, do interior dessa terra, de Barra do Furado. Minha família não é política, sabe, Tico? Nunca, não tem nenhum membro da família nossa, é uma família humilde, como é que nunca participou da questão?
Mas você é teu irmão vereador?
E aí, na verdade, eu tenho um irmão, que é Luluzinho, lá de Barra do Furado também, de onde eu nasci, mas somos irmão de coração, né? Que ele foi criado junto com a gente e tal, mas não é de sangue. E foi depois que eu fui... Né?
Eleito,
ele foi representante lá da localidade, fez um bom trabalho e as pessoas reconheceram o trabalho dele. Ele foi eleito, foi reeleito novamente, agora é o terceiro mandato dele, prova que, e cada dia aumentando a votação dele, prova que está fazendo um bom papel e orgulha a família, né? Nos orgulha. Mas, como eu disse para você, eu não tinha essa pretensão política, até porque não tinha despertado essa condição. E Deus deu essa, e o povo de Cândido Salles me deu
Escolhido, né?
essa condição, e sou muito grato, você é eternamente grato ao povo de Cândido Salles. Um filho de uma cidade, ter o maior cargo, ser prefeito, é motivo de muito orgulho, e eu
Muito
tenho
bem.
isso. E se for da vontade de Deus, lá na frente, do povo também, Deus ser reconduzido, voltar a ser prefeito, vou voltar hoje com convicção de que poderei fazer um trabalho ainda muito melhor, porque
Muito mais
muito
experiência,
mais
né?
experiente, né? Também passei, pude contribuir como secretário também por um período de 5 anos, então isso também me deu um know-how de conhecimento mais profundo da administração, que eu acho que seria interessante até, sabe, Chico? Se antes de você ocupar o cargo de prefeito, passar por uma secretaria, que você acaba conhecendo mais profundamente, né? E a gente tem essa condição hoje. Eu também me proponho, assim, quando é para fazer determinado labor ali, eu me proponho a me capacitar, né? Foi assim quando eu fui professor, eu me capacitava para poder dar o meu melhor. E na política é da mesma forma. Então, hoje, estou muito mais capacitado, tenho muito mais conhecimento, posso ajudar muito mais Cândido Salles. Mas isso, quem vai dizer é o povo e ter a permissão de Deus para que aí a gente possa
Muito
continuar.
bem, eu gostaria que você questionasse, é claro, como oposição, que já teve lá dentro da administração, essa condição dessas verbas, que você falou, cadê, sumiu, onde está esse dinheiro? Como é que foi
Na verdade,
aquele questionamento seu ali na área da saúde?
a gente
Você falou
questiona,
até
Sam.
de montante, 200 milhões, não sei o quê, 800.
Na verdade, o orçamento hoje do município está beirando os 200 milhões de reais. E, só para você ter ideia, o nosso deputado Antônio Brito, no período de menos de 5 anos, ele aqui no município, destinou à saúde do município
Emenda.
quase 10 milhões de reais. 9
Emendas.
milhões e pouco de emendas, né? Principalmente na saúde e na assistência social. O que eu questiono é porque hoje, se você faz uma festa de largo aqui, se você tem um carnaval e você tem um São João, quem está investindo é o governo do estado. Se você tem uma pavimentação asfáltica, se você tem uma escola de tempo integral, se você tem uma pavimentação no bairro importante como é o Primavera, são recursos extras, né, dos deputados e do governo do estado e do governo federal. Hoje mesmo, nós vamos ter, do governo federal, tipo, nós estamos tendo um investimento aí de em torno de 25 milhões direto, tanto metade disso pelo município, através, né, do Minha Casa Minha Vida, via município, e outras através de entidades, tanto na zona rural como aqui na sede, né? Então, são grandes investimentos, está vindo o esgotamento sanitário, né?
Que é uma grande
conquista.
Se não me engano, está no PAC.
Está, né, no PAC. Eu acho que já era para ter saído. A gente talvez errou, como eu comentei ontem, na busca, ao invés de buscar
no projeto,
no local correto. O projeto, a própria Embrasfez, a Senha Engenharia, uma empresa até de Goiânia, que fez esse projeto, a gente pôde ajudar, eu estava à frente da secretaria, né? Que foi e a gente também tem que dar a César o que é de César, não é isso? Tem que reconhecer. Claro. E quando foi da assinatura da outorga em 2017, no governo da ex-prefeita Loura, houve um compromisso da Embasa de fazer o esgotamento sanitário no município, iniciando com o projeto do esgoto, né, que é o projeto estrutural, que foi feito em 2023, foi entregue, e também o sistema de água nas localidades do Porto e da Estiva, né, que infelizmente o prefeito assinou um aditivo colocando para 2028. Mas acredito, até pelo poder de investimento e pela sensibilidade que o nosso governador Jerônimo tem, que nos próximos meses, até mesmo antes das eleições, a gente torce que ele faça esses dois sistemas de água, que é muito importante, que vai transformar a vida dessas duas comunidades importantes, uma com a questão econômica, turística, que é a comunidade do Porto Santa Cruz.
Quer dizer, não tem água potável?
Não tem água potável, a gente utiliza a água do rio, né? É. E também da Estiva, que é uma comunidade que tem 1.000 habitantes, uma localidade economicamente muito importante, né? Muito importante, economicamente muito importante. Hoje, talvez, a nossa região, a região que produz a nossa matéria de exportação, que é a farinha na região ali da Estiva.
E a água, né?
E aí, água insalubre, de poço artesiano, né? Uma comunidade grande que sofre há muito tempo com isso, né? E acredito que deva sair esse projeto importante para essa comunidade, uma comunidade que a gente respeita muito.
Muito bem, porque água parada nas portas aqui no centro de Candiçá.
Rapaz, e você não tem ideia, a transformação da saúde, quando a água potável chega, né?
E por falar em saúde, você falou ontem que existe clínica particular, em vez de investir na saúde pública.
Eu faço esse questionamento. A família do prefeito está fazendo uma clínica. Está pronta, na verdade, vai inaugurar. Aí eu questiono, poxa. O cara está à frente da saúde pública municipal. E, no entanto, ele investe
da saúde.
E investe na saúde privada, que visa lucro. Aí eu fico imaginando, ele vai investir na saúde pública? Ele vai dar a condição da saúde pública melhorar, funcionar? Já que ele tem uma privada, né, ele está construindo uma clínica privada, né? E hoje é o negócio de Cândido Salles. Hoje, graças a Deus, a Valverde está bem, tem a clínica de Rânia, né?
Não só Cândido Salles, hoje cresceu a saúde
particular,
né?
E aí você vê, então está faltando alguma coisa na saúde pública, já que a saúde particular, né? Então, assim, é esse questionamento que a gente faz, né? Poxa, vamos supor, eu faço uma escola privada, é porque eu não vou investir na escola pública. Não é isso?
É no mínimo.
No mínimo. Se eu quero ter lucro, quem coloca o negócio, como é que ele quer ter lucro? Então, é esse questionamento. E a gente percebe nessa questão, assim, porque realmente a saúde é um setor que ainda precisa de financiamento, está aquém do financiamento, mas com o advento dessas emendas de custeio na saúde, e hoje o próprio Congresso, sabe, Tico, está com essa questão das emendas impositivas, o governo, até para se sair de algumas situações, falou, então vamos colocar na saúde, para ver que pelo menos invista na saúde.
Está liberando verba.
Está liberando muita verba. E, no entanto, a gente não vê uma transformação. Eu peguei num momento, ontem até coloquei essa condição, assim, eu peguei num momento, sendo prefeito, um momento de muita de crise, dificuldade, país em recessão, a Lava Jato, aquela questão toda, a presidenta sendo deposta, criou uma crise institucional, uma crise política, financeira. E, mesmo assim, nós construímos unidade de saúde em todos os bairros aqui da sede. Nós criamos a Policlínica Municipal, nós criamos os PSF de Barra do Furado e Lagoa do Timóteo. Olha, nós tínhamos o mínimo, né?
Fortaleceu então, a educação, lembra?
Se você pegar
a área da educação, os professores.
Você tem ideia, Chico? Nós trouxemos o curso presencial de pedagogia da UES para Câmara de Salles. Criamos a UPT, a Universidade para Todos, o cursinho pré-vestibular, que até hoje ajuda muitos jovens de Câmara de Salles. Né? Criamos o NAPEX, que é o Núcleo de Educação Inclusiva, que a gente foi um dos primeiros da Bahia que a gente criou aqui em Cândido Salles, investindo. Valorizamos os profissionais, dando reajuste, que na época nos apertava, porque o índice pessoal ali, né, a gente com pouco recurso, mas a gente procurava fazer isso. Hoje, pra você ter ideia, recurso que poderia estar investindo numa educação melhor, só para você ter ideia, o governo federal em 2024 e 2025 encaminhou 1 milhão cada ano para que a gente pudesse equipar as nossas escolas e adequar para o ensino de tempo integral, e ainda está quem? O que está sendo feito dá vergonha.
É a base, né?
É a base, é muito importante, porque educação é fundamental. Saúde e educação, como a gente falou, quando você investe na educação, você está investindo em segurança, está investindo em saúde, você está investindo, né? Então, está faltando esse investimento no melhor momento da história dos municípios do Brasil.
Quer dizer, tem um recurso, mas não está sendo
investido. Você tem ideia, o orçamento de Cândido Salles da educação são 80 milhões, Chico.
Já pensou?
Na minha época, no último ano meu, era 22.
Olha aqui.
É um salto. Mas, no entanto, não valoriza o professor. Aí você vai para a saúde, não valoriza o profissional da saúde. Por exemplo, tem um piso salarial hoje dos enfermeiros, né, dos técnicos. O prefeito paga separado, cara. Para não inserir o teto, porque esse recurso é o governo federal.
Muito bem.
Porque antes, por exemplo, na verdade, assim, vem o recurso para complementar, para você chegar ao piso, porque o salário do município era abaixo do piso que foi aprovado.
Certo.
E o que é que o governo federal fez? Colocou, manda um recurso em separado para pagar esses profissionais o piso deles, para complementar, incluir. Ao invés de incluir no salário, ele paga separadamente.
Para não dar essa condição.
Para não dar uma condição que é importante para a aposentadoria lá da frente do profissional.
E até de uma reclamação futura.
Futura, ou então até para a questão do empreendimento. A gente sabe que pessoas com seu contra-cheque podem tomar um empréstimo para habitação, para essas coisas. E aí eu falo, pô, mas é colega da saúde e o cara não... Porque a época, quando foi criado, eu era prefeito, a época do piso do professor. O piso do professor foi incorporado ao salário do professor.
Muito bem.
E hoje, assim, nós temos o salário do profissional de saúde e nós temos o piso pagado separadamente.
Quer dizer,
para não prejudicar os profissionais. E assim, aí você fica imaginando tanta coisa que poderia estar melhorando no nosso município. E eu estou falando isso, não é por dor de cotovelo, não é só por ser oposição, não.
Tá,
é para ajudar.
Claro, né? O profissional que reclama para você, sim, que reclama para mim, reclama ali nas principais reivindicações. Se por falar em saúde, vai ter uma feira de saúde? Como é que é?
Vai, rapaz. E aí o negão da saúde, o nosso deputado Antônio Brito. É o cara que eu tenho uma gratidão
Antônio Brito
imensa.
Disse, se Elinho não registrar a candidatura, eu não resisto a minha hoje. Então tá certo a candidatura do cara. Falou para mim.
Pois é, Chico. Ele é um amigo que eu encontrei na vida e amigo de Cândido Salles também. Um cara de gente boa, um cara preocupado com a área da saúde, com a área... Pra você ter ideia, ele é líder da bancada, do Congresso Nacional, do PSD e das Santas Casas.
Essa semana
ele estava em Portugal representando o Brasil no Congresso das Santas Casas de Portugal. Né? Uma entidade milenar, né?
Inteiro.
Então, assim, E ele tem esse olhar para assistência social, é tanto que ajudou muito, mandou recursos também, todos os anos. De 2021 para cá, todos os anos, ele coloca uma emenda para assistência social. E aí o absurdo, que a gente vai comentando, o absurdo. Já tem um ano que um programa de cesta básica em Cândido Salles não tá sendo distribuído às pessoas.
E o dinheiro está na conta.
E está vindo. Só no ano passado, em
2025.
Os programas não diminuem. A arrecadação municipal aumenta a cada mês, Tico. A cada mês. Por exemplo, abril, o governo federal bateu o recorde de arrecadação. E é proporcional, porque é dividido com as outros entes. Então, se o governo federal arrecada mais, o estado arrecada mais, o município também arrecada mais. Então, há um crescimento exponencial, graças a Deus, aos municípios. Também, isso é graças aos movimentos municipalistas, como a UPB, que luta por isso. Tem a CNM, que é a Conferência Nacional dos Municípios, que luta também. Então, aumentou. Você tem ideia... Tem municípios aí que a pessoa fala, por que o município está fazendo um São João com bandas e tal? Mas tem 1% em julho, ajuda. Antes não tinha, hoje tem. Tem 1% agora em setembro. Antes não tinha, tem. Tem 1% em dezembro, que é uma conquista mais antiga. Mas os municípios estão arrecadando mais, está dividindo o bolo com a parte maior para os municípios, a gente fica feliz. E a educação, como eu falei para você, está batendo recorde, 80 milhões é o orçamento nosso da educação. O recurso da educação não para de vir mês a mês, a não ser o da merenda e o do transporte, porque esses são, eles entendem que 2 meses é de férias, né? Mas são 10 meses no ano. E os outros recursos, 12 meses do ano, ele não para de vir. E aqui, infelizmente, nós estamos tendo aula só 8 meses durante o ano. Mentira. Não se completam os dias letivos, de 200 dias letivos, nunca aqui. Eu fico até preocupado, assim, porque
e
parece
os
que...
vereadores, cadê?
Os vereadores, né, até entidades aí,
tem
vamos dizer assim.
Câmera na porta de ali.
Até entidades que antes era mais ali, como lutava mais por essas situações, hoje estão tudo de bico calado, eu fico preocupado até, porque as pessoas, não sei, estão com receio, com medo, não entendo, porque não estão abrindo os olhos para isso, né?
Fiscalizando.
E principalmente eu acho que eu estou falando esses dados, essas questões aqui para ajudar mesmo, e até para ajudar os vereadores, pô. Eu acho absurdo.
Eu acho que ele já está sendo ajudado.
Porque é um absurdo essas coisas acontecendo. Tico, nós tivemos aula no ano passado, terminou em novembro. Aí ficou novembro, ó, ficou dezembro, janeiro, fevereiro, março, as aulas voltaram em abril, poxa.
Já pensou?
Para não pagar contrato.
Essa denúncia aqui vai para o mundo inteiro. É o Jornal Impacto, com mais de 500 mil seguidores nas redes sociais. Elinho, para finalizar, para a gente não ficar 2 horas, que você ficou horas, o Wilson me deu linha lá, mas veja bem, eu sei que você tem muito a falar e Cândido Salles merece, mas o pessoal hoje tem, né, para ouvir uma entrevista dessa. A Feira de Saúde, que dia vai ser, como vai ser, quantas
você me perguntou e eu acabei, né? Tico, vai ser realizada dia 12, dia dos namorados.
No dia do aniversário do Jornal Impacto. Estaremos aqui presentes.
Vamos comemorar.
Em nome da saúde.
Dia 13.
Muito bem. Então, sexta e sábado.
Sexta e sábado. Olha... Outra situação.
Tem que segurar, tem o jogo do Brasil. Viu?
Pois é, mas termina antes. Vai terminar às 18.
Quais são as modalidades
aí,
e tal?
Olha.
O governo estadual é 25 anos no hospital, tem várias cirurgias, tudo gratuitamente. Aqui também vai ser gratuito.
Gratuito, feira.
É uma feira.
A única questão que a pessoa precisa, por exemplo, para fazer a ultrassom, precisa do pedido médico.
Certo, né? Trazer um
pedido,
uma receita,
um pedido para que vá, né? Ou então, como tem clínico também na feira, ele pode pegar o pedido do clínico e
ir.
Mas é aconselhável que a pessoa...
São médicos?
Olha, vai ter algumas especialidades. Por exemplo, no dia 12,
certo.
Na segunda, ó, na sexta-feira, dia 12, nós temos as consultas de cardiologia.
Olha...
clínico geral,
muito bem,
odontologia e consulta com neurodesenvolvimento infantil. E vai ter os exames de ultrassom, preventivo e mamografia. Mamografia e preventivo não precisa de pedido, vai ser espontâneo. Chegou lá, só levar o RG e o cartão SUS, precisa desses dois documentos. RG, cartão SUS. E a ultrassom precisa do pedido, né, do médico. No dia 13, que é no sábado, dia do Jogo do Brasil.
É, mas venha de manhã.
De manhã, para a gente. É, tranquilo.
Preparar o coração.
Nós vamos ter consulta com oftalmologista.
Muito bem.
Aquele problema de vista aí, né? Tá,
uma carreta, alguma coisa?
É, vai vir. São quatro caminhões, né, que, com consultórios, né?
E seu deputado que está...
É, através da Fundação José Silveira,
muito
que a
bem.
Gente agradece aqui, né, que contribui muito. Eles têm um projeto bonito com a Rede Bahia, né, de levar a saúde também. Aí o deputado também tem esse contato, conseguiu trazer para a gente, né? Certo. Então é um trabalho muito bonito que a Fundação José Silveira.
Os deputados estarão presentes nesse dia aqui?
Ele tá vendo, tem uma agenda, mas está vendo a possibilidade de vir, né?
É,
aí nós vamos ter, além de oftalmologista no dia 13, no sábado, nós vamos ter clínico geral, vamos ter odontologia também e consulta também com neurodesenvolvimento infantil. E os exames de ultrassom preventivo e mamografia, que vai ser, esses exames serão nos dois dias, na condição de pedido para ultrassom. E os outros procedimentos, só chegar com RG e...
Você que é uma pessoa SUS. Muito querida, não só na sede, como na zona rural, você já está fazendo parceria para trazer o pessoal da zona rural também, que está precisando desses exames?
É, nós colocamos, sabe, porque infelizmente quem está na oposição, a gente não tem condições de fazer a logística para o nosso povo. Mas prometo, viu... aqui no papo
do Zap
contigo, do Ticonais, que a gente está buscando para vir ainda até setembro, mais uns dois dias. Aí eu prometo ao povo que nós faremos na zona rural.
Na zona rural, pronto.
Porque faz num local centralizado.
Local que vem o pessoal.
Né, nós vamos estudar essa questão, foi bom você
muito
colocar,
bem.
Porque assim, a gente não tem a condição da logística da gente
ir buscar o povo. Levar,
né? Por isso que nós colocamos na sexta-feira, que é um dia que é de costume do pessoal da zona rural vir para o comércio aqui.
Muito bem.
E tem a facilidade de transporte. Chega cedinho, então já faz o seu exame. E por volta de meio-dia, que é o horário de retorno, eles já estão liberados. Então, foi a condição que a gente...
Muito bem.
Foi.
Deixa sua mensagem aí, em nome da cidade e também pela Copa, que você é um artilheiro. Eu já vi você matar o peito e chamar ela de ô, meu amor.
Ô, Chico, eu vontade de voltar
você
a jogar bolinha.
Eu vi jogando futebol, assim, meu amigo.
Verdade. Mas aí o joelho não permite mais.
É.
Tu fica na saudade, né?
É isso aí.
Mas eu tenho um baba ali dos veteranos, dos coroas. Até o Arnaldinho, que é o nosso coordenador lá. E de hora em quando eu vou pra gente poder reencontrar, bater uma bolinha, que é saudável, né? Que é importante. E esse clima de Copa do Mundo é muito importante. Vamos torcer pela seleção mais vitoriosa do mundo, que é a nossa seleção, que leva as cores da nossa bandeira para o mundo inteiro. Talvez a entidade com mais representatividade do Brasil no mundo é a nossa seleção brasileira. Então a gente tem que torcer por ela, né? Torcer para que a gente, para o Hexa chegar, né? Valorizar os nossos atletas. E com esse clima, sabe, Chico? Mostrar para o povo de Cândido Salles que a gente, com Deus na frente, com coração leve, com a alma tranquila, as coisas acontecem. E se for da vontade de Deus, vai acontecer o melhor para Cândido Salles.
Muito bem.
Tá certo?
Isso aí, Hélio Fortunato, no Papo do Zap Zap. Hélio, muito obrigado. Fiquem na paz das criancinhas.